Estão aqui no estúdio conosco o prefeito, a representante da contabilidade, e nós vamos conversar a partir de agora, então, sobre essa audiência pública. Prefeito, eu vou começar, então, fazendo a pergunta aqui, repetindo a pergunta que o Marconi fazia. O senhor, mais uma vez, de forma presencial, levando para os vereadores e para a população, aqueles que quiserem participar, esses números, apresentando dados, números, entrada, saída, receita, despesa. E aí eu queria ouvir por que o senhor vai pessoalmente, além, é claro, de todo o pessoal da contabilidade e dos secretários, fazer essa prestação de contas de forma presencial. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, mais uma vez. Boa tarde, Marconde. A toda a população de Campo Formoso, meu abraço fraterno. A dona Eliane, que vem aqui me acompanhando, que estava na apresentação, enfim. E a gente fica muito feliz, como vem dizendo lá, de a Câmara de Vereadores. É a casa do povo, onde os vereadores que fiscalizam têm o dever e o poder de fiscalizar o Executivo, de acompanhar os números da gestão municipal. E nós fazemos questão, e através da audiência pública, que apesar de ser obrigatória, mas a gente faz dela não por obrigação, mas uma oportunidade de mostrar transparência com as contas públicas, mostrar o planejamento que é feito com as contas públicas e mostrar todas as medidas que a gente tem tomado de prevenção para que a gente não tenha riscos fiscais. O que quer dizer risco fiscal? É que a gente não contrate ou faça uma despesa e não possa arcar com ela, né? Então a gente mostra através dessa apresentação tudo, e na Câmara seria uma oportunidade dos vereadores, tanto de situação como oposição, a Câmara que é independente de partidos, da gente ter um bom debate. Um debate onde mostram alternativas, ouvir críticas, ouvir sugestões. A gente agradece a todos que tiveram presente, foram lá a maior parte dos vereadores, né? Eu queria parabenizar aqui ao vereador Arlivan Gonçalves, que é o único da oposição que tem coragem de ir e fazer um bom debate. Aquele debate civilizado, aquele debate de ideias, que mostra, ouve os números, tira as suas dúvidas e mostra. Então, assim, muitas vezes quando ele faz o elogio na Câmara é porque ele vê através dos números tudo de bom que está acontecendo em Campo Formoso e tira as suas dúvidas, né? É uma oportunidade de quem não vai, perdeu, para poder esclarecer e na hora que vai usar a tribuna ter mais consciência de tudo o que vem acontecendo com o dinheiro público.
Marconi.
Prefeito.
Agora sim, Marconi.
Prefeito, durante as discussões na Câmara foi levada em conta a situação da saúde, inclusive embates entre os vereadores de situação e o vereador Arlivan, e o senhor deu ênfase com relação às emendas parlamentares no investimento na saúde. De qual forma isso tem refletido em Campo Formoso e o senhor procurou hoje explanar essa situação?
É por isso que eu digo da importância, né? Nós tivemos aqui aproximadamente 14 milhões investido na saúde do município nesse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril. Nós já recebemos de emendas do deputado Elmar algo em torno de 6 milhões, mas até que a emenda chegasse, nós já investimos 22%, onde que a Constituição manda que nossa obrigação legal é 15%. Esse 7% a mais, que significa algo em torno de 4 milhões e pouco, foi garantindo o serviço de saúde enquanto não chegava a emenda, até porque burocratizou mais pelo governo federal, pelas decisões do Supremo. Nós garantimos que não fosse descontinuado serviços importantes, como, por exemplo, a Casa de Acolhimento de Salvador, o Poço Maninho Ferreira, que é o programa Saúde Não Tem Hora, os ambulatórios nos povoados pequenos do município que precisam de atenção, o transporte para quem faz hemodiálise em Bonfim, a Casa de Acolhimento em Juazeiro, os neuropediatras, as mais diversas especialidades no município, a gente garantiu. Qual foi o debate, Marconi, que a gente fez lá e os vereadores fizeram? Campo Formoso tem uma população de 75 mil habitantes. Eu fui eleito com 62% dos votos, ou seja, proporcionalmente 62% da população. Mas 38% foram com políticos da oposição. Se for olhar na eleição de deputado, o deputado Elmar teve a mesma votação que os outros, ou até menos, não sei, do que os outros três apoiados pela oposição. Quando a gente olha recursos colocados na saúde, diretamente das contas da prefeitura, para garantir o município condições de ofertar uma saúde muito mais do que a básica, só o deputado Elmar tem botado recurso. É isso que a gente tem dito. Quando um vereador vai cobrar, por exemplo, eles vinham cobrando um dentista em Lages. Aí eu pergunto, o deputado que eles votaram botou quantos reais para contratar o dentista ou para dar uma ambulância? Eu dei até outro exemplo. O vereador Márcio pediu o deputado Elmar, o deputado Júnior, e foi uma ambulância para Lages. Os outros dois vereadores pediram ambulância, por que não pediram? Outro argumento que eu disse, foi dito aqui numa entrevista pelo deputado Adolfo, que ele propositalmente deixou a estrada de Morrinhos à Lagoa do Porco estragar para poder que as pessoas reconheçam quem tem o poder de levar esse tipo de benefício para o interior. E aí eu digo, poxa, que infelicidade na fala dele, porque eu fico lembrando agora de quem passa mal em Lages, Gameleira, Pacuí, nesse interior de Lagoa do Porco, e precisa vir por aquela estrada, que a ambulância, mesmo nova, ela tem que vir devagar, porque se vier correndo, a pessoa morre no caminho. Ou as pessoas que chegaram atrasadas no hospital, e aqueles minutos podem ter custado a vida de alguém. E por uma questão política de mostrar que tem um poder, você prejudicar uma vida humana, eu acho que assim, que ele foi infeliz, às vezes a gente é infeliz no microfone. Eu quero acreditar que ele vai ter humildade de vir aqui nesse microfone, pedir desculpa à população, dizer que não fez porque não conseguiu antes, e que faça essa estrada, que não foi uma fala infeliz, e que não foi essa a intenção. Por quê? Quando eu me coloco no lugar de um familiar que perdeu seu ente querido, porque não deu tempo de chegar no hospital por conta da estrada ruim, para mim é imperdoável se ele afirmar essa fala, imperdoável de verdade. Porque se você me perguntar, tem estrada do município que está precisando de manutenção? Tem. Mas se eu não fiz, é porque não consegui. Agora, propositalmente, nunca. Porque eu nunca vou querer. E eu dei o exemplo também lá, que mesmo nos povoados, que porventura eu não ganhei a eleição, eu mantenho o mesmo nível de serviço do que nos outros. Eu vou dar o exemplo das creches. Nós temos aqui várias creches no interior. E nós estamos licitando, nós vamos ter a mesma creche da sede aqui do lado, vai ter em Araras, vai ter em São Tomé. Estou citando dois povoados que eu perdi na eleição. Então, assim, para mim, passou a eleição, eu trato todo mundo igual. Quando chega no posto de saúde, eu não pergunto se votou em mim ou não, ele é atendido. Eu não pergunto na hora de ser atendido no CRAS ou na Secretaria de Agricultura para quem votou. A gente procura fazer estrada, por exemplo, para todo mundo, para atender a todos. Quando a gente fez uma estrada de Morrinhos até Caraíbas, para criar uma alternativa à estrada de Morrinhos asfaltada, que está realmente muito danificada, é para todo mundo, é para toda a população. E ela está macia, as ambulâncias estão rodando por lá, vários ônibus estão rodando por lá. Então são idosos, são pessoas gestantes que vêm para cá, e é por elas, não é por mim não, que eu não moro naquela região. Então fica esse debate, que cada político que venha ser votado em Campo Formoso não vem aqui com o discurso de dizer, eu estou trabalhando porque o governador fez uma obra. O governador fez uma obra porque ele foi o majoritário, ele é um homem de bem, ele procura atender, mas assim, eu ainda acho que quando você olha, por exemplo, a cidade de Senhor do Bonfim, que o prefeito Laércio, que eu aproveito até para mandar um abraço, parabenizar agora a cidade co-irmã de Senhor do Bonfim, que a gente tem um imenso carinho à população, a gente torce que as duas cidades cresçam em comunhão, porque é bom para todo mundo. Vai meu abraço aqui ao prefeito, em nome dele saudar todos os bonfinenses. Eu queria deixar claro que quando o Bonfim teve um bom diálogo com o governador e estadualizaram o Hospital Dom Antônio Monteiro, quem ganhou com isso? Toda a região. E a prefeitura, o povo de Bonfim em especial, porque os recursos que o prefeito gastava para manter o hospital, ele vai ofertar serviços na atenção básica, na atenção de média e alta complexidade fora do hospital. Então o governador fez uma ação importante, os políticos adversários não proibiram que ele dialogasse com o prefeito, mesmo ele sendo filiado à União Brasil. E aí eu pergunto, por que não ajudar o governo do estado mais do que já ajuda? Que se já ajuda, eu tenho consciência, o Hospital São Francisco, por que não ajuda mais o Hospital São Francisco? Porque aí na hora que o Antônio Brito for, deputado Antônio Brito, botar uma emenda, em vez de botar para o hospital, ele bota para a prefeitura, para poder a gente ter uma ambulância nova, para os Bela, para o Santo Tomé, para o Brejão da Caatinga, para melhorar a saúde, e aí fica tudo, não, ele salva o hospital, senhor. E por que o estado não salva? E com as emendas individuais, a gente ajuda a saúde básica, que é onde a gente previne as doenças se tornarem mais graves, para a gente ter um cardiologista no Brejão, para ter lá no Sítio do Meio, no Mucambo Oliveira, uma ambulância nova, ter um ponto de saúde lá atendendo aquela população, está entendendo? Então assim, o deputado Gabriel Nunes dizer que fez tudo o que o governador fez, eu quero saber de emenda individual, que ele tem o mesmo direito que o deputado Elmar, botou quanto? De emenda individual, o deputado Adolfo botou quanto para a saúde de Campo Formoso? Não me venham aqui dizer de verbas federais, eu estou falando de emenda individual, que ele tem o mesmo que o Júnior. O Júnior, por exemplo, da emenda individual, botou recursos para construir um posto de saúde em Pauzinhos, vai salvar vidas. Um posto de saúde equipado, e a prefeitura depois vai manter esse posto. E eu vou agradecer a ele, mas se outro deputado botar, eu tenho um dever moral e legal de vir aqui na rádio e dizer, o deputado A mandou recurso para construir um posto de saúde, o deputado B mandou uma ambulância para Laje, mandou duas para Laje. Nós temos o dever moral e legal de reconhecer a quem devido. Infelizmente, até o momento, eu não tenho tido essa oportunidade. Então, a prestação de conta, ela traz essa oportunidade, desse bom debate para a população refletir, porque quando vota em alguém que esquece deles depois, está votando contra si mesmo. E a audiência pública mostra em números a verdade. Quem é que tem sustentado, por exemplo, o Maninho Ferreira, que atende 100 pessoas por dia e sai com medicamentos de lá? Então, assim, a gente está aproveitando essa audiência pública para realmente levar a verdade à população, através dos vereadores, através aqui da rádio, para mostrar que a gente tem um livro aberto. É como deve ser a gestão pública.
Oh, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito Elmo Nascimento. A princípio, a entrevista, Marconi estaria trazendo via celular, direto da Câmara, pertinho aqui da sede da 98 FM. Infelizmente, nós tivemos esse problema aí com a internet, desde ontem, que está ontem à noite aí com várias quedas de energia. E a entrevista, então, está sendo aqui, nós até agradecemos aqui pela disponibilidade do prefeito e da representante da contabilidade, a senhora Eliane Mascarenhas, de estar presente aqui conosco. Vieram acompanhando Marconi Nunes, carona, né, Marconi, para essa entrevista aqui no estúdio. Pelo que eu percebi aí, eu pude entender que o que o senhor diz é que a gente vê muita polêmica em relação a essa questão de emenda parlamentar. Muito, mas são muitas polêmicas. As pessoas, às vezes, por desconhecer, e de certa forma, até parte da imprensa tem, vou usar essa expressão, culpa nessa questão de, por conta de que não trata as emendas parlamentares como se fosse algo ruim, e que não é. Eu digo isso porque nós conversamos com vários prefeitos aqui, inclusive o prefeito Laércio Júnior, algum tempo atrás, e ele disse que o município de Senhor do Bonfim, muita coisa que é feita é graças a essa questão das emendas parlamentares. E aí, eu vou fazer um paralelo, porque tem muitas câmaras de vereadores que estão tratando essa questão aí também. Eu não sei se a Câmara de Vereadores de Campo Formoso, mas, por exemplo, Antônio Gonçalves e outros municípios vêm tratando aí com a tentativa de fazer essa uma emenda parlamentar dentro dos municípios. Como é que o senhor vê essa questão aí? Ou no dia a dia, o senhor, dentro da sua gestão, dentro da sua administração, os vereadores que assistem de oposição, situação, porque tem as indicações, né? Já é um tipo de emenda parlamentar também.
Eu vejo como desnecessário enquanto eu for prefeito, porque eu atendo a toda a população, salvo se o vereador quiser indicar algo que não seja em benefício coletivo, porque tudo que é em benefício dos mais humildes, dos mais pobres, das crianças, dos idosos, eu estou atendendo. Estou atendendo dentro das limitações do orçamento. Agora, quando as pessoas, quando os vereadores perdem a oportunidade de estar numa audiência pública para fazer um pedido, para fazer uma ponderação, ele está perdendo a oportunidade de fazer sua indicação, de ver onde é que tem um recurso, onde é que pode melhorar. Ah, tem recurso na educação, então eu vou indicar aqui uma escola para ser reformada, ampliada, qualificada, enfim. Mas os que estavam lá, eles indicaram, eles aproveitam, eles fazem esse diálogo no atendimento. Eu nunca me neguei a atender nenhum vereador, que seja de situação ou oposição, como foi na audiência pública sobre os animais, estavam lá 14 vereadores. Agora, se algum vereador só gosta de encontrar com o prefeito para fazer pedido particular, não funciona comigo. Agora, quem quiser ir fazer pedido para a população, não adianta fazer gritar na tribuna que não vai resolver. É no diálogo, é na conversa, de forma civilizada, é olhando onde tem recurso, onde não tem, enfim. E aí eu devolvo também um bom debate. Aí eu pergunto, votou em quem? Votou quanto para o município? Então, se eles não tiverem apoiando alguém que ajude o município, eles não têm moral para pedir nada do prefeito nem de ninguém. Isso tem sido uma realidade, porque tem apoiado a políticos que pegam suas emendas, levam para os outros municípios, levam o voto, mas não ajudam a população de Campo Formoso, seja na educação com o Instituto Federal, ou que seja na educação, quando a gente fala em equipamentos para o colégio José Telestro, que o deputado Júnior botou, com ônibus novo, o deputado Júnior botou. O deputado Elmar vem botando aqui na infraestrutura hídrica, enfim, em todas as áreas a gente tem colocado. É isso que eu defendo, um bom debate. Então, até o vereador Magnaldo perguntou o que estava fazendo essa discussão, eu digo, não precisa. Enquanto eu for prefeito, não precisa, porque o orçamento é nosso. Eu não mando no orçamento. O orçamento, quem aprova é a Câmara. Quem delibera a Câmara. Então, sim, é um atestado de não participação na discussão do orçamento, quando estão querendo fazer emenda. Emenda significa que eu quero indica no orçamento. Ah, eu quero lá um posto de saúde nos Pauzinhos. O vereador Ademir indicou, para Boa Vista, está sendo atendido. O vereador, e é hoje licenciado André Custódio, disse, eu quero uma creche para Curral Velho, está sendo atendido. O vereador Márcio disse, eu quero uma creche, está tendo recurso na educação, uma creche nova lá para lá, está sendo atendido. Enfim, aí tem outros vereadores ou suplentes que pedem, eu quero um colégio em Tiquara, está sendo atendido. Então, assim, porque eles vão lá no orçamento, na hora da audiência pública, a gente ouve o povo durante o orçamento, na praça pública, a gente vai até os povoados, a gente ouve a população, que é o mais importante. Então, o vereador que quiser, acompanha. Agora, se faz ausente de todos os mecanismos legais, dos bons debates, e aí na hora vai para a tribuna, pá, aí vou cobrar, aí fala grosso, não resolve, é o diálogo, é fala mansa, uma boa conversa, a gente vai ofertar o que há melhor e o que o recurso nos possibilita dentro do orçamento que Campo Formoso foi aprovado por eles mesmo.
Marconi.
Prefeito, assunto coletividade, concurso público e PCF foi um outro questionamento que o senhor ouviu quem estava lá no auditório da Câmara Municipal.
Concurso público, está aqui o secretário de administração ao meu lado aqui nos acompanhando na rádio, ele pode vir em outro momento aqui para falar. Nós estamos tomando os passos necessários para fazer um concurso digno, um concurso coerente, necessário, sustentável, que os novos servidores tenham um plano de cargos e salários bom para eles, mas sustentável para o município, para não ficar como está hoje aí a previdência. Se não fosse nosso empenho, com a alíquota de quase 30%, o dobro do INSS, estariam à beira do colapso, da insolvência, porque não deram a mesma prioridade que eu tenho dado. Aqui na entrevista, em outras gestões, foi dito aqui, a orientação de uma ex-prefeita, não paga o IPCF para construir praças, enfim, e aí você ia tirar a vida dos servidores, o alimento da boca de seus filhos para construir praça. Praça se constrói com recursos de economia, com financiamentos ao longo prazo, que são com juros subsidiados, com pequenas parcelas que não vão fazer falta no orçamento. O município tem calque hoje, o município tem condições, é dessa forma que se faz uma gestão de qualidade. E o IPCF, nós já repassamos só de parcelamento 35 milhões, de parte patronal mais de 100 milhões, de parte dos servidores mais de 50 milhões, enfim, foram quase 200 milhões ao longo de 6 anos e meio, o que possibilitou hoje que está de forma que possa pagar os aposentados. Se não, hoje estaria em insolvência. E parabenizar todo a presidente, todo o conselho do IPCF, atual e anterior, porque tem aplicado corretamente, tem rendido os recursos e priorizado bancos públicos seguros, como é a Caixa e o Banco do Brasil. Para não acontecer o que aconteceu em muitas prefeituras por aí, estados, que aplicaram em bancos insolventes, que agora as previdências vão tomar um prejuízo imenso. Até porque o fundo garantidor ele é limitado, portanto vai ter prejuízo, quem vai pagar com isso são os servidores no dia que se aposentarem. O IPCF, nós saímos de lá já com a proposta, que nós propomos fazer uma audiência pública para discutir o IPCF, o presidente de pronta mão acolheu, se colocou à disposição para a gente marcar uma data, para a gente ter uma audiência pública só sobre o IPCF, aí vai ser uma oportunidade de a gente ouvir todos os agentes políticos da cidade e os servidores para ver quem cuidou do IPCF e quem não cuidou e o que é que precisa ser feito para que ele se torne cada vez mais sustentável para o futuro dos servidores.
Com relação a uma média de gastos ou investimentos que hoje mudou a narrativa de festejos juninos, que tem um retorno, segundo o Laércio Júnior, investe um real e retorna com R$5. E o senhor, em uma entrevista anterior, nos informou que iria manter uma média de investimentos com relação ao ano passado. As atrações do Arraiá da Freguesia já foram divulgadas, o senhor teve um contato com o Ministério Público, que tem recomendações para toda a Bahia. E de qual forma o senhor está equilibrando as finanças para promover os festejos juninos com relação ao ano passado, que o senhor também apresentou resultados com relação ao balanço financeiro. E para este ano, a perspectiva de investimentos correspondentes à média do ano passado.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Ministério Público, né? Porque a gente tem que separar o joio do trigo. Nós estamos provando hoje na audiência pública que Campo Formoso economizou mais de 15 milhões em 4 meses. Quer dizer, gastou menos do que arrecadou. Nós estamos com todas as certidões em dias, o CALC em dias. Amanhã todo servidor recebe seu salário do mês, não tem um dia, ao contrário, pagando adiantado, que nós temos até o quinto dia útil do mês subsequente, a gente paga adiantado os salários, todos os fornecedores que têm suas certidões em dia, o processo devidamente atestado em dias. Portanto, a gente tem condições e nós vamos, inclusive, apresentar ao Ministério Público a cópia dessa audiência pública, dessa prestação de contas, para mostrar que nós temos a capacidade de manter o investimento na cultura. Claro que cada cidade, Marconi, cada festejo, ele tem um retorno. Tem festejos que tem um retorno econômico, tem festejos que tem um retorno cultural, de manter a tradição, a cultura. Tem cidades que têm um potencial turístico, por conta da tradição. São João de Bonfim traz muito turista de fora. O potencial econômico é muito maior do que o Santo Antônio. Não vamos comparar, porque aqui é antes das férias, é uma data que é um feriado de Santo Antônio só nosso. Não vou comparar com a capacidade de atrair turista que tem Senhor do Bonfim no São João. Não tem como a gente comparar isso. Então, dentro da nossa capacidade, das nossas limitações, a gente faz o que é melhor possível. O importante é saber que todo o festejo vai ser pago sem comprometer as finanças, o dia a dia da prefeitura, né? A gente faz o esforço para fazer o melhor possível dentro disso. E sem esquecer uma coisa que para mim é cara: valorizar os artistas da terra. Nós estamos fazendo credenciamento, desde o dia primeiro vai ter apresentações culturais de quadrilha, artistas da terra, porque sem eles nada disso. Nós estamos fazendo muita ornamentação na cidade para criar um clima de Copa do Mundo, de festejo junino, Santo Antônio, São João, São Pedro, para realmente, mas acima de tudo, dinheiro no bolso do trabalhador. É garantido o reajuste, é saber que amanhã entra na conta. É para saber até o final de junho, né, César? A gente vai pagar 50% do décimo daqueles que ainda vão fazer aniversário no segundo semestre. A gente vai pagar a licença prêmio pecuniária para poder jogar 8 milhões na economia de Campo Formoso. Porque não adianta nada contratar artistas caros, uma festa, e o comércio não ter dinheiro. A cidade não tem dinheiro girando, a gente faz o dinheiro girar para fortalecer e a gente vê o comerciante gerando emprego, renda, podendo pagar seus compromissos em dias, e isso sim. Por isso que eu dialogo com a associação comercial, antes de anunciar, ele já sabia o que ia ter a festa. E se não tivesse condições, eu faria igual ano passado, não tenho condições. E aí o deputado Júnior chegou, eu entendo, e vou lhe ajudar com metade do custo da festa. E teve a festa, graças primeiramente a Deus, segundo a meu esforço e o deputado Júnior, que mantivemos a tradição, porque eu não ia fazer. Porque se eu tiver que fazer festa e comprometer as finanças do município, eu não faço. Isso aí todo mundo sabe que é meu jeito de administrar. Eu não vou deixar de priorizar saúde, educação, ação social, o que é prioridade no município de Campo Formoso.
Eu vou pedir aqui a chamar a participação também da senhora Eliane Mascarenhas, que é a contadora, assessora contábil da Prefeitura de Campo Formoso, representa a JG Contabilidade Pública. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora também em relação à importância dessa audiência pública, dessa discussão, não apenas de levar os números, mas de dar oportunidade do representante do Legislativo e, é claro, também da sociedade acompanhar, apesar da gente saber que a audiência pública é algo que necessita ser feito, que é oficial, mas assim, a importância de se discutir e se apresentar realmente esses dados, de informar a população. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, é um prazer estar aqui. E eu quero iniciar minha fala primeiro parabenizando o Elmo, né? Que eu faço consultoria, eu presto consultoria a diversos municípios e Campo Formoso é o único prefeito que participa ativamente das audiências públicas quadrimestrais. Então, a audiência pública, ela é determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela acontece não apenas porque a lei determina, mas porque existe uma vontade do gestor também, né? E para mim é uma honra sempre estar participando das audiências públicas de Campo Formoso, porque existe uma participação ativa do controle social, a Câmara de Vereadores tem vereadores participando, a própria população participa e ela tem a participação direta do gestor, que está ali sempre fazendo ponderações, trazendo assuntos importantes. E o que é que Campo Formoso ganha com isso? Nós sabemos que os recursos públicos, ele pertence à população. No momento em que o gestor vai ao poder legislativo e apresenta ali a situação financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal do município, isso faz com que a própria população entenda melhor o papel da gestão e acompanhe de perto de que forma é que o seu município está sendo gerido, gerenciado e o que é que está vindo de retorno, né, em benefícios, de acordo com o que está sendo aplicado dos recursos. Na audiência, a gente tem essa oportunidade. Então, a gente passa essa apresentação, a gente informa o que é que tem de orçamento, como é que está sendo realizado a receita, a arrecadação do município, qual é a participação de cada ente público nessa receita, então, quanto é de esforços do próprio município, quanto de receita vem do Estado ou vem da União. A gente faz um comparativo se essa receita tem tido uma evolução ou não, comparando com o exercício, o mesmo período do exercício anterior. A gente traz a aplicação dos custos, os maiores investimentos por função de governo. Então, são informações que deixa muito claro para quem está acompanhando e para quem está ali ativamente participando o rumo em que o município está tendo com relação às suas políticas públicas, a aplicação dos seus recursos e ter também de forma bem clara o que é que está sendo feito com o recurso público, né? A participação na audiência pública, ela é de fundamental importância. Se as pessoas soubessem, né, tivessem consciência do quanto é importante estar presente nessas discussões, não perderia uma audiência, porque é através da audiência que você vai entender, né, e todo esse processo de gestão, e você também vai estar se preparando para acompanhar e cobrar mais do gestor com relação a esses resultados. Então, é algo que faz parte dessa todo o controle social da própria gestão e é um papel muito importante que a sociedade deveria ativamente participar em todos os momentos, estar discutindo e estar trazendo também ali suas demandas e anseios para ser ouvida pelos gestores e colocadas em práticas também.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e a representante da JG Contabilidade Pública, contadora e assessora contábil da Prefeitura de Campo Formoso, a senhora Eliane Mascarenhas Marconi.
Prefeito, sobre audiência pública, quando tem algo a ser discutido em prol da população. Já teve essa hoje, com relação às finanças do município, o senhor participou diretamente e ouviu também pessoas falando sobre a questão dos animais na pista, teve conhecimento dessa audiência pública e está se discutindo para ter uma audiência pública sobre a regularização do garimpo do Socotó. Daí Bonfim se reuniu com o senhor e vai ter uma reunião na Igreja Católica do Garimpo do Socotó neste sábado. O senhor também está disposto a abrir a discussão para uma audiência pública sobre a regularização do garimpo do Socotó, que pode fomentar a economia campo-formosense, inclusive sendo pedras produzidas aqui, comercializadas na FEPA, porque hoje temos Serra da Carnaíba, mas Campo Formoso quer também mostrar a sua potencialidade de forma regularizada, também através do entendimento entre a categoria, a classe garimpeira e o poder executivo.
Nós sempre estivemos aqui abertos e prontos para atender a todos os temas sensíveis à população de Campo Formoso. Essa semana nós tivemos uma discussão sobre o controle dos animais nas pistas, que estão causando vários acidentes, inclusive com várias vítimas fatais. E lá eu fiquei feliz que eu vi lá 14 vereadores, um por força maior, justificou e não foi. Eu queria que, da mesma forma dessa audiência, nas outras também se fizesse presentes, que ela é tão importante quanto, porque traz temas que podem significar a vida das pessoas, a boa aplicação ou não dos recursos públicos, né? E sobre o garimpo do Socotó, eu quero dizer a vocês que eu já venho ajudando. Alguns anos atrás eu fui procurado pela Cooperativa Mineral da Bahia, que é da Serra da Carnaíba, que tem os direitos legais da ANM para explorar o garimpo do Socotó, o Ney Bonfim e outros interessados, que precisava fazer um estudo arqueológico para mostrar ao INEMA e à ANM os impactos arqueológicos que ocorreriam ou não na exploração mineral. Foi a prefeitura que bancou, foi um investimento de, na época, de 70 mil reais, que era nosso limite de uma dispensa de licitação. Nós já contribuímos tanto financeiramente quanto com apoio moral, quanto com a disponibilidade. Nós fizemos a FEPA, onde a gente traz aqui várias discussões sobre o tema, o Shopping dos Garimpeiros, que vai favorecer todos os profissionais, as pessoas que vivem da comercialização, exploração, lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas. E mais uma vez, esses últimos dias fui procurado e mais uma vez dei prioridade, não tinha nada marcado na agenda com antecedência. Conversamos, então estamos apoiando para que a cooperativa de Socotó seja, tenha o direito, né, da exploração das lavras minerais, que hoje é da cooperativa de Carnaíba, né, e que seja regularizado. Se comprometemos a ajudar não só financeiramente, com apoio técnico, com apoio institucional, porque é todo tema que atinge a comunidade, inclusive compartilhei com eles que era uma demanda antiga para os moradores de garimpo, que lá está sendo ampliado a escola de garimpo do Socotó, tão desejada para aqueles filhos de garimpeiros que querem uma escola em tempo integral, com qualidade. Nós estamos ampliando, estamos dando todo o apoio para aquela comunidade. Então, essa discussão já está certa, a presença da gestão através do secretário de Meio Ambiente, Reifra Maranhão. Nós iríamos para a caravana da sustentabilidade em Lagoa Branca, como foi cancelada por motivo de força maior, né? A perca de um grande amigo lá, um líder comunitário, seu Otávio, que eu tive presente lá, inclusive. Deixo aqui meu abraço para o Marcos e toda a sua família, minha solidariedade por um grande homem que nos deixou, e ficaria difícil porque a comunidade está sentindo. E com essa mudança de agenda, possivelmente nós vamos estar presente, mas já tinha garantido, sobretudo, a presença da gestão através do nosso secretário de Meio Ambiente e da equipe de Meio Ambiente, né? Então pode ficar tranquilo, garimpo do Socotó, todo mundo, o que depender da gente, nós sempre daremos todo o apoio e toda a audiência pública, que foi de hospital, que vai ser do que nós propomos lá do IPCF, qualquer uma, nós vamos estar sempre participando presencialmente, pessoalmente, ou Câmara Itinerante, que a gente foi em Laje dos Negros, enfim, na Prefeitura Itinerante, que nós somos em Tiquara, ouvir a população, tudo que a gente possa nos aproximar Marconi, da população. Quando eu venho aqui, vocês têm lá os apps aí da população, eu nunca pedi a vocês que não limitassem as perguntas, porque aqui a gente vem de coração aberto para responder, mesmo que sejam perguntas teoricamente amargas, mas a gente está aqui disponível para se aproximar do povo e trazer os esclarecimentos devidos. Esse é meu dever e esse é meu jeito de ser, dialogando com muita calma, com muita tranquilidade e participando. E agradecer aqui minha colega, né, que eu sou contador também, formação, dona Eliane, porque sempre está presente, nos ajudando no dia a dia. Ela também é responsável pela esses números, porque nos assessora, nos orienta para a gente cumprir o que a legislação manda, mas ir muito além. Elas nos mostram que a gente não tem que se acomodar com o que a lei nos obriga, ir muito além, não só com a prestação de conta, mas com o dia a dia da gestão pública.
O senhor é formado em contabilidade, dona Eliane, contabilidade também. Nós temos um conhecimentozinho pequeno, é uma coisa técnico. O nosso é técnico, formação do ensino médio é técnico em contabilidade. Olha, agradeci aqui a senhora Eliane Mascarenhas, representante da empresa JG Contabilidade Pública e assessora contábil da Prefeitura de Campo Formoso. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco na entrevista de hoje.
Eu que agradeço pelo momento, então estar aqui é sempre uma honra, né? Falar de Campo Formoso, falar dessa gestão, é sempre muito importante para mim. Então, assim, eu sou suspeita, porque eu admiro muito a forma de gestão de Elmo, e sempre falo de que estar com ele, tratando dos temas relacionados ao bem-estar de Campo Formoso, para mim é uma satisfação imensa. E acompanhá-lo nesse processo também me deixa muito feliz, porque eu sei que é uma pessoa que tem boas intenções, que tem uma preocupação com a sociedade e que acompanha de perto cada ponto, cada receito, cada detalhe da gestão. E quando a gente encontra gestores com esse perfil, isso nos ajuda a estar sempre mais motivados a fazer o nosso trabalho como assessoria e estar preocupada em estar colocando ali o que a população precisa, de acordo com o que a legislação também determina. Então, é uma honra imensa fazer parte dessa equipe, né, da equipe de gestão de Elmo. Eu me sinto parte dela sempre e trabalhar com ele é sempre muito suave e me deixa muito feliz. Muito obrigada também.
Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado também pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias. A entrevista que não estava prevista para ser no estúdio, mas acabou por conta das circunstâncias da internet. A gente agradece então pela sua presença. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, né, que faz parte também aqui da prestação de contas, de levar transparência, de aproximar com a população e aproveitar o espaço, não poderia deixar de passar para convidar toda a população que a partir do dia 1º de junho nós teremos a abertura oficial dos festejos juninos, né, com forró na rua, com apresentação de quadrilhas, com a ornamentação já toda pronta até domingo, segunda-feira já com Canta Luiz lá na Praça da Prefeitura, que é uma parceria com a Ferbasa. Enfim, será um dia intenso para a gente dar um esquenta aí no comércio de Campo Formoso e na cultura local. Assim, então ficam todos convidados já a partir das 7 horas da manhã, saindo da Casa Trevo, o forró na rua e com a apresentação na Praça Herculano Menezes, onde acontece a FEPA ali, vai estar toda ornamentada, já no clima de Copa do Mundo e no clima realmente de, não só do Arraiá da Freguesia, mas de todos os festejos juninos que acontecem em Campo Formoso.
Ok, muito obrigado, Marconi, fechando.